Vamos esperar.
Tens que agitar que tirar a pá, mas eles são contra e têm que aparecer e não, não queres que é contra.
O antigo?
Não aparecer lá na África.
Senhora deputada Sabrina Furtado, consegue ouvir-nos?
Boa tarde.
Boa tarde.
Consegue. Não consigo ver.
Não consegue ver?
Não, senhor.
Está a ouvir-nos, mas não nos vê, é isso, senhora deputada?
Eu ouço bem, já vos vejo.
Ok.
Numa câmara lateral.
Portanto,
do seu lado esquerdo.
Estamos então em condições de começar a nossa audição. Eu agradeço
Presidente, senhora. Eu tenho que lhe pedir, nós estávamos marcados para as 4 horas dos Açores, eu tenho que lhe pedir mais 5 minutos, por favor, porque estamos à espera de uma colega nossa que fazíamos questão que estivesse presente.
Muito bem, aguardamos os 5 minutos dos Açores.
Obrigado, obrigado. Senhor Presidente?
Parceira de junho.
Senhor Presidente, deputado Almir Moreira.
Já pode?
Já sim, senhor. A nossa colega está um pouco atrasada, chegará entretanto, mas disse-me que podemos ir começando e que ela entretanto chega aqui à sala, por favor.
Muito bem, muito obrigado. Agradeço desde já também a disponibilidade para iniciar um bocadinho mais cedo, porque também terminámos a audição anterior mais cedo. E, portanto, a audição da coordenadora do Grupo de Trabalho para a Revisão da Lei das Finanças Locais da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, a senhora deputada Sabrina Furtado. Penso que a senhora deputada está a par da grelha de tempos, mas, de qualquer forma, eu irei a cada intervenção dizer qual é o tempo que tem disponível. E, portanto, esta audição inicia-se com a intervenção do Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD, que dispõe de até 7 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento muito especial para a Sra. Deputada Sabrina Furtado e para o Sr. Deputado José Leal, a partir da delegação de Ponta Delgada da Assembleia Legislativa do O tema que hoje abordamos na nossa audição, como é do vosso conhecimento, tem a ver com a situação única do município do Coro na configuração institucional do país e que, por força do estatuto político-administrativo dos Açores, tem e exerce competências genéricas que estão atribuídas por lei às três cidades. Naturalmente que esta situação é uma situação que tem já muitos anos, é uma situação que importa corrigir, porque, de facto, por um princípio basilar, se são prestadas estas funções junto da população do Coro, funções acometidas a uma freguesia, é mais do que justo que haja um ressarcimento destas funções e destas tarefas. E é disso que se trata no fundo. E, de facto, nós, quando falamos de coesão territorial, quando nós olhamos para a dimensão do país como um todo, temos que ter a capacidade de olhar para as situações particulares e as situações que, no caso de uma realidade arquipelágica como os Açores, exibem uma dificuldade acrescida, no caso do Coro, uma singularidade em todo o país. De facto, quer pela dimensão populacional, o próprio isolamento do Coro no contexto atual, que é diferente das distantes ilhas, e por uma necessidade de assegurar resilientemente a resposta a uma população naquilo que são funções de freguesia, já urge resolver, e já vamos estar, esta injustiça que se arrasta há muito tempo. Uma primeira nota que eu gostaria de deixar, se me é permitido, à senhora deputada coordenadora do grupo de trabalho para a revisão da Lei de Finanças Locais, é, de facto, enaltecer esta iniciativa por parte da Assembleia Legislativa dos Açores, porque na audição anterior vimos um colega deputado do Partido Chega, de facto, mostrar um receio pelos timings que as alterações muitas vezes envolvem e pela distância e pelo atraso da resposta às populações que esses mecanismos legislativos e muitas vezes burocráticos acarretam. E, de facto, a senhora deputada coordenadora do Grupo de Trabalho e todos os elementos do Grupo de Trabalho tiveram uma ação meritória de concluir, no tempo que estava destinado, o trabalho do Grupo de Trabalho e, deste ponto de vista, ter um documento que, em relação aos Açores, espelha a nova dimensão, os anseios e as atualizações em matéria de autonomia local. E dizia que, naturalmente, que quando se fala no ressarcir o município do Corvo pela prestação de serviços a distintos da freguesia que prestam, há uma primeira questão que é fundamental e colóquio, que é, de facto, a importância, o seu conhecimento aprofundado que tem da matéria da autarquia local, a importância que tem conhecer e reconhecer esta especificidade única do povo no contexto nacional. Uma segunda questão, que tem ensombrado algumas das opiniões, tem a ver com o receio que se percebe da dotação anual que nós pretendemos que seja atribuída ao município do Corvo por esta efetiva prestação de serviços de freguesia, poder vir retirar verbas ao bolo anual global do Fundo de Financiamento da Freguesia. Portanto, para nós era muito importante ouvir o esclarecimento cabal, que é também o nosso entendimento, que não se trata de retirar a um bolo global, mas sim contemplar uma verba adicional para o Corvo, para ser justamente ressarcido por esses trabalhos. E outra questão que nos parece importante tem a ver com a questão da equidade. E, de facto, quando nós olhamos em matéria de equidade para esta circunstância discriminatória e singular do município do Corvo, não podemos passar mais tempo sem reconhecer, sem fazer a justiça e sem tratar de forma diferente aquilo que, de facto, é diferente. E, neste caso, volto a utilizar o município do Corvo. E, portanto, pedir a sua visão, a vossa visão, enriquecida por todo o trabalho que o Grupo de Trabalho para a Revisão da Lei de Finanças Locais fez na Assembleia Legislativa dos Açores, e por profundo conhecimento que sei e sabemos, em particular a senhora deputada e também o seu deputado José Manuel Leal, um autarca de freguesia há muitos anos, competente e conhecido, tenha desta realidade única do Corvo, e que queremos todos resolver com justiça e acreditamos que vamos conseguir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Sabrina Furtado, dispõe de até 7 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado Almir Moreira. Cumprimento todos os senhores e as senhoras deputadas na sala, na comissão de reforma do Estado e poder local, dizer que é para nós um gosto imenso estar aqui e podermos, de facto, contribuir com o nosso trabalho que temos vindo a desenvolver de forma local e também regional aqui na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Eu, quando recebi o vosso convite para esta audição, pautei-me pelo princípio que temos seguido sempre no nosso grupo de trabalho e convidei todos os colegas de todos os partidos que para o grupo de trabalho contribuíram a estarem aqui presentes comigo na sala, sendo o dia de Portugal noutra ilha e estando nós numa realidade arquipelágica, a muitos foi impossível estar aqui presente, mas tenho aqui o senhor deputado José Leal do Grupo Parlamentar do PSD e chegará, entretanto, a senhora deputada Cristina Calisto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. De facto, estamos aqui hoje a falar de uma situação muito específica sobre o município do Corvo, a Ilha do Corvo em si tem especificidades sociais e territoriais muito próprias. É ela mesma classificada pela Unesco como uma reserva da biosfera, tem cerca de 17 quilómetros quadrados e aproximadamente 400 habitantes. No artigo 136 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores está de facto referido que o município do Corvo desempenha de forma genérica, exatamente pelas suas especificidades, as competências que seriam adstritas a uma freguesia, e esta diferença começou exatamente em 1976, quando foi fixado o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, que, como todos sabem, foi aprovado, naturalmente, como não podia deixar de ser, na própria Assembleia da República. Portanto, a partir desse momento, em 1976, passou a valer o que estava escrito, como não pode deixar de ser. Facto é que, e fazendo uma abordagem global das razões pelas quais eu imagino que nos tenham chamado, e ouvi a audição anterior e também acompanhei a discussão na generalidade deste diploma na Assembleia da República, fazendo um enquadramento global. Nós, quando ouvimos aqui nos Açores, na Assembleia Legislativa Regional, que havia a intenção do Governo da República de fazer uma revisão da Lei de Finanças Locais, ou talvez fazer uma nova, porque são coisas diferentes, uma coisa é uma revisão, outra coisa é uma nova lei das finanças locais, percebemos rapidamente que os Açores tinham que ser pioneiros em produzir um documento antecipadamente com o espelho fidedigno do que são os anseios dos nossos autarcas. Viver numa região arquipelágica não é o mesmo, e digo isto com a maior humildade, mas para que entendam os nossos propósitos. Viver numa região arquipelágica não é o mesmo de viver num território contíguo. Eu, se tiver um problema especificamente na Ilha do Corvo, em que precise, nomeadamente, de uma grua, eu não posso mandar a grua das flores para a Ilha do Corvo facilmente. Portanto, neste aspecto, nós temos de ter, e nesse caso específico, só a título de exemplo, tenho de ter forçosamente 9 gruas, pelo menos uma em cada ilha, e muitas vezes, em algumas ilhas maiores, mais do que uma. Há dois conceitos que creio que importa distinguir, mas complementam-se um ao outro: a igualdade e a equidade. A igualdade, de princípio, deve ser igual para todos. A equidade na distribuição de financiamento e da resposta equivalente a cada critério é que responde à equidade. Portanto, neste caso específico, sim, igualdade no reconhecimento do princípio, e equidade porque o município do Corvo não pede mais nada do que aquilo que lhe é devido. Efetivamente, nós no último ano começamos a ouvir muitas ações e muitas notícias sobre a descentralização de competências do governo para os municípios, e o princípio aqui é exatamente o mesmo. Quando todos os municípios do país e os autarcas reclamam, e muito bem, que a atribuição de competências deve vir sempre acompanhada do respectivo envelope financeiro. Aqui é exatamente disto a que se trata. O município do Corvo tem, de facto, vindo a desempenhar competências genéricas das freguesias sem que para isto seja atribuído o respectivo envelope financeiro. E o que é que fizemos aqui na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores? Esta proposta que analisamos hoje na especialidade é anterior, em cerca de 2 meses, à criação do grupo de trabalho. Criamos o grupo de trabalho em julho de 2025, terminamos o grupo de trabalho e produzimos um relatório extenso, depois de ouvir várias entidades e vários especialistas a nível nacional e a nível regional, e enviamos para a Assembleia da República, enviamos para esta comissão, especificamente, para todos os grupos e representações parlamentares, e para o Governo da República em fevereiro de 2026. Fizemos este trabalho antecipadamente, como referi aqui no início da minha intervenção. O documento que produzimos, o relatório, foi aprovado por unanimidade e a resolução e pronúncia por iniciativa própria mereceu a aprovação de todos os partidos na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, à exceção da IEL, que se absteve por não concordar com alguns pontos resolutivos, que são 10 propostas específicas, concretas e com fundamentação, mas vivemos em democracia e, naturalmente, ficamos bastante agradados com o consenso alargado que sempre foi encontrado nesta matéria aqui na Região Autónoma do
Para Açores, terminar, Sra. Deputada.
Já termino, Sr. Presidente, obrigada, mais especificamente na Assembleia Regional. Em relação à dotação anual para este caso específico, não creio que esteja em causa distribuir o que as outras freguesias oferem quando respondem a critérios específicos. Ninguém quer tirar nada a ninguém. Só queremos que, respondendo exatamente aos mesmos critérios, também seja designado o financiamento à Ilha do Corvo e a quantificação desta proposta, que também é bastante importante falarmos de números. Se eu fizer o paralelismo entre outros municípios de área e de habitantes semelhantes, estamos a falar de 30 mil euros anuais mais o excedente no fim do ano. Sei que o dinheiro público não deve ser distribuído sem critério, mas também creio que seria de justiça acordarmos que 30 mil euros no orçamento do Estado não é grande fortuna, mas para a Ilha do Corvo é muito importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega, dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar a Sra. Deputada Sabrina Furtado, da Assembleia Regional da Região Autónoma dos Açores. Dizer-lhe, existem aqui algumas questões que não podem passar como sendo de menos importância. Com todo o respeito e admiração que tenho pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, o Sr. Deputado Paulo Muniz já fez 2 intervenções em que tenta quase culpar o Chega por esta circunstância. Ora, eu recordo, tal como a Sra. Deputada já aqui referiu, e como está referido em tudo o que é documentos, esta circunstância da Ilha do Corvo prende-se com uma deliberação tomada em 1976. Ora, André Ventura não era nascido nessa data, eu nasci nesse ano, e tendo em consideração que o Partido Chega nasceu em 2019, a primeira pergunta que deixava aqui, mas é uma pergunta de retórica, não precisa de responder, é quem foram os partidos que governaram com maioria absoluta até à data de hoje e que sempre, mas sempre, ignoraram esta matéria e que à última da hora consideram que o problema dos Açores e da Ilha do Corvo é principalmente o Partido Chega e o facto do Partido Chega ter criado aqui alguma circunstância. Depois, fala-se também da questão da descentralização de competências e, Sra. Deputada, uma data dizendo que ainda o ano passado estava a falar da questão da descentralização de competências. Sra. Deputada, só enquadrando, a descentralização de competências é resultado de uma lei conhecida como a Lei 50 de 2018, que é uma lei acordada entre o PS e o PSD, tudo bem que na altura era Rui Rio e António Costa, e que o PSD hoje não gosta muito de falar da presença de Rui Rio, porque na altura o Partido Social Democrata dizia que era colaboração e que não era oposição ao Partido Socialista, e foi nessa altura, em 2018, que mais uma vez esqueceram que as competências tinham que ser acompanhadas, obviamente, como diz o Sr. Deputado e bem, pelos devidos pacotes financeiros. Pasme-se que nesta circunstância, 2018, um ano antes de aparecer o Chega. Ou seja, o Chega não é conta para este rosário, não tem a ver com esta circunstância, há uma coisa que o Chega tem a ver com esta circunstância e que defenderá sempre, que é, de facto, o princípio da equidade e, tal como disse o Sr. Deputado e bem, tendo presente o princípio da igualdade e tratando todos os municípios de igual forma. Aquilo que temos aqui presente é, de facto, uma discriminação que consideramos que mais do que estar, perdoe-me a expressão, e se assistiu à audição anterior, como referiu, ouviu certamente a expressão, estarmos a tamancar com uma lei desenhada à medida para tentar resolver uma circunstância, e lá vamos nós falar dos 50 anos, que durante 50 anos aqueles que governaram não conseguiram resolver. E pasme-se, quem é que governou os Açores até hoje? Foi PS e PSD. Quem é que governou no continente até hoje? Foi PS e PSD. Chegamos a esta circunstância e consideramos que não é o cenário ideal continuarmos a tamancar esta circunstância. E, portanto, mesmo quando fizemos a reorganização administrativa do território para enviar para o Eurostat, para criar novas nomenclaturas de unidade territorial, para olharmos para a forma como os fundos europeus eram enviados para as CCDRs, os investimentos que eram feitos, toda a parte insular foi sempre, sempre, sempre discriminada. Esteja a senhora deputada preocupada em colocar uma grua, duas ou dez, aquilo que é real é que o continente sempre olhou como o parente pobre para as autarquias e também para as regiões autónomas, da forma como sempre foram feitas, com a sua especificidade, quer insular, quer ultraperiférica, em relação ao território europeu, que mesmo assim tem colocado financiamento, mas que poderia captar muito, mas muito mais financiamento, e não estaríamos a chegar a uma época que, em pleno 2026, temos o ridículo de estar a discutir 30 mil euros para um município que precisa de comatar as necessidades da sua população, quando temos tantos, mas tantos 30 mil euros mal gastos pelo continente e também pelas ilhas, porque vale a pena dizê-lo, com um despropósito de custos que muitas vezes é de bradar aos céus e levar as mãos à cabeça. Portanto, nesta circunstância, o que nós consideramos é claro, não adianta estarmos a tamancar, perdoe-me a expressão pela segunda vez, e a tentar criar uma lei à medida da resolução. Quando eu ouvi aqui hoje que eventualmente não é um território de baixa densidade, ou não conhecem do que estamos a falar, ou então eventualmente viram no mapa, quando estavam na escola, que os Açores e o Corvo, nomeadamente, faziam parte de Portugal e que não perceberam a importância, a relevância que têm a nível histórico, mas que têm também com a dimensão populacional e com a grandeza que têm na sua história e na presença de Portugal, dá muito, mas há muito tempo. E, portanto, para nós o que é importante é que, de facto, que a Lei 73 de 2013, que pelos vistos expulsou a iniciativa legislativa por parte da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, lamentamos que tenha sido só neste momento, porque na realidade o que todos em conjunto, quer as regiões autónomas, quer o Governo da República, o que deveriam fazer era claramente fazer uma revisão da Lei 73, garantindo que ninguém fica para trás, como gostam tanto de utilizar a expressão, e não de estarmos constantemente a tentar suprir uma falha que ao longo de 50 anos, desde 1976, como disse a senhora deputada, e bem, nunca tiveram coragem, nem política, nem determinação legislativa para resolver o problema. Chegarmos ao final do dia, é fácil e muito fácil dizer que os problemas da fome em África e de todas as guerras do mundo é de André Ventura e do Chega. Mas isso já não cola e as pessoas, na realidade, sabem do que estamos a falar. Criar grupos de trabalho para depois vir uma comissão independente que vai avaliar o relatório. Nós precisamos é, de uma vez por todas, de resolver esta circunstância, não deixar para trás uma ilha, não deixar para trás um município, não deixar ninguém para trás e resolver dentro da lei das finanças locais e não estar a fazer diplomas, mais diplomas, a justificar o porquê da existência da Assembleia da República, que se enche isto, legislar, 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 quando deveríamos compilar muitas das legislações.
Muito obrigado. Senhora deputada Sabrina Furtado, dispõe de 6 minutos para a resposta.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, de facto, não vislumbrei questão nenhuma. Não sei se foi da minha parte. Sr. Deputado Bruno Nunes, muito gosto em estarmos aqui a debater este tema. Eu, de forma global, tendo a concordar com algumas coisas do que disse. De facto, é urgente fazer uma revisão da Lei de Finanças Locais. E por isso exatamente disse na minha anterior intervenção que o Parlamento dos Açores fez o grupo de trabalho para elaborarmos a proposta que já vos enviamos como resolução e pronúncia por iniciativa própria em fevereiro de 2026 e onde de facto também tivemos o grande contributo do Chega nos Açores. Como lhe disse, foi um grupo de trabalho que reuniu e ouvimos várias entidades, várias personalidades também de nível nacional, E, de facto, não é pelo facto de ninguém ter resolvido até agora que não estamos disponíveis para resolver neste momento. Aliás, foi exatamente isto que fizemos com as propostas que apresentamos. Dizer-lhe, ou melhor, reforçar que esta proposta específica foi essa anteproposta, quando sai daqui é uma anteproposta e entra na Assembleia da República como proposta, foi enviada para a Assembleia da República cerca de 2 meses antes da criação do nosso grupo de trabalho e, naturalmente, reforçamos esta matéria na proposta, na resolução que vos enviamos e que o Chega, assim como vários outros partidos, também subscreveram, não tendo vislumbrado nenhuma questão específica, se calhar ficava por aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Partido Socialista, Sr. Deputado Vítor Guerreiro. Dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a senhora deputada Sabrina Furtado e restantes membros que estão aí, um cumprimento especial à minha anterior colega, a autarca Cristina Calisto, que nos encontramos nos caminhos de Bruxelas, no Comitê das Regiões. É um gosto revê-la. Muito obrigado pela presença e pela vossa disponibilidade e pelo contributo que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores para este assunto. Na discussão da Assembleia Legislativa dos Açores, a iniciativa foi apresentada como uma correção, uma injustiça histórica e como resposta à necessidade de alinhar competências, e financiamento. Gostaria de aproveitar esta audição para perceber melhor o trabalho desenvolvido na região autónoma dos Açores em relação à lei das finanças locais e a forma como esta proposta se articula com a reflexão mais ampla sobre a revisão desta lei. Sendo certo que a lei das finanças locais carece de uma revisão mais profunda, importa perceber se a proposta relativa ao Corvo deve ser tratada como uma solução pontual e urgente ou como parte de um caminho mais amplo de revisão do financiamento local, designadamente para acomodar especificidades das ilhas. Desta forma, gostaria de colocar as seguintes questões. Que diagnósticos esteve na origem desta iniciativa e por que razão entendeu que a situação do Corvo exige uma resposta legislativa própria? A segunda questão já foi respondida, são cerca de 30 mil euros que foram estimados de financiamento do Fundo de Financiamento das Freguesias para aquilo que são as despesas que o município do Corvo tem relativamente ao desempenho das funções de respondentes da responsabilidade das freguesias. Outra questão é a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores ponderou alguma solução alternativa, designadamente por via exclusivamente regional, ou concluiu que a correção tinha necessariamente de ser feita através da Lei nº 73 de 2013. Outra questão, a terceira, a proposta pretende apenas resolver esta situação do Corvo ou encontra-se uma revisão mais ampla da revisão da Lei das Finanças Locais relativamente às regiões autónomas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sabrina Furtado, dispõe de até 6 minutos para a resposta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Vítor Guerreiro, muito obrigada pelas suas questões, que vou procurar responder de forma específica a cada uma. Começando pela cooperação com as freguesias na região autónoma dos Açores, em 2024 entendeu o Governo Regional dos Açores e também foi aprovado por larga maioria na Assembleia Legislativa Regional um novo regime de cooperação técnica e financeira com as freguesias dos Açores, mas num modelo de candidaturas a projetos e para que consigam outros recursos do que tinham de facto até aqui. O que é que tem sido feito no que diz respeito ao poder local na região, nomeadamente em relação às freguesias? Eu destacaria este novo regime de cooperação técnica e financeira com as freguesias dos Açores, sendo público que o Governo Regional dos Açores também tem em curso um regime semelhante para a cooperação com os municípios dos Açores. Mas estes regimes são de candidaturas a projetos e a recursos físicos e materiais. Portanto, o que é que o Governo Regional dos Açores integrou e reconheceu o município do Corvo nesse novo regime de cooperação técnica e financeira com as freguesias, exatamente pela inscrição do artigo 136 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, que lhe dá essas competências e foi reconhecida a sua capacidade e dada a oportunidade de também poder fazer essas candidaturas. É bom não confundir este novo regime de cooperação técnica e financeira com financiamento. Ele não é financiamento. Como já disse duas ou três vezes, é um regime de candidaturas a projetos e a recursos. O financiamento, de facto, é da Lei 103/2013, que é o que estamos aqui a falar, e é nacional. Nós, nos Açores, não temos base legal para financiar os municípios e as freguesias, e todas essas receitas vêm naturalmente do orçamento do Estado. Eu tendo a concordar com o professor Paz Ferreira e respondendo a uma outra questão sua, tendo a concordar com o professor Paz Ferreira na audição anterior, quando refere que, de facto, é bom que esteja plasmado na nova lei de finanças locais esta situação específica. Pode até nem ter, eventualmente, o nome Corvo, mas haver um artigo que diga, e foi aqui dito no nosso grupo de trabalho pelo professor Paz Ferreira e na audição anterior também, mas um artigo que diga que todos os municípios que não tenham freguesia também vê as suas atividades ressarcidas pela correspondente competência, mas também sendo o único no país, é tão óbvio de que município estaríamos a falar. A revisão efetiva da Lei de Finanças Locais no país pode eventualmente demorar. É essa a impressão que temos de não se vai fazer em 3 meses. Acho que é uma ilusão pensarmos que pode ser feita em tão pouco tempo. E, de facto, já estando esta proposta agora na especialidade, que, como já disse, foi feita 2 meses antes de constituirmos o nosso grupo de trabalho para sermos abrangentes a todo o arquipélago, nos propósitos e nos anseios de todos os nossos autarcas, na nossa opinião, ela deve seguir o seu trâmite legislativo normal, não aguardar pela revisão da Lei de Finanças Locais, apesar de, na nossa resolução, de âmbito mais abrangente e subscrito por todos os partidos que compuseram o nosso grupo de trabalho, ela também estar lá plasmada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. E com isto terminamos a primeira ronda. Passamos à segunda. Não há nenhuma intervenção na segunda ronda e por isso está concluída a aula. Agradeço novamente a vossa participação e muito obrigado. Um cumprimento especial.
Muito obrigada.
Para a minha
Muito
amiga
obrigada, Sr.
Sabrina.
Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a toda a Comissão, às senhoras e senhores deputados que acompanhem, sabendo de vós que o nosso contributo, estamos sempre disponíveis para darmos os nossos contributos e para podermos debater estas matérias que são especialmente importantes para toda a região autónoma dos Açores. Muito obrigada.
Muito obrigado, boas comemorações.
Obrigada.